Bom dia, boa tarde, boa noite, Covid, Esquivocast de todo o país, tudo bem com vocês?
Eu voltei, agora pra ficar.
Show! Drogado!
Eu espero que sim, eu agora tô melhor.
Que bom.
Achei que vocês iam fazer o obituário da felicidade dessa semana falando meu belo nome, dizendo aqui jaz.
Nada, eu me li.
Mas tamo aí, recuperado da Covid sem sequelas.
Brasil!
Glória a Deus! Passei 7 gostosos dias com dor no corpo, febre, dor de cabeça, mas tamo aí pra pegar novamente a nova variante que será gerada daqui 2 ou 3 meses.
Bora! Bora!
Esse é meu patrão!
Tá certo? Tô com ele aqui, o nosso grande, o Indelével, o gigantesco.
Que delícia, cara!
Luquinhas! Dá um alô aí, Luquinhas. Fizeram até uma vinheta pro Luquinhas agora. Ô, Gustavo, põe a vinheta do Luquinhas aí.
Ele lê muitos livros. Ele faz muitas citações. Ele é...
Menino Citadino!
Brasil. Como você tá, meu camarada? Dá um olá pro galera.
Boa noite, Vitão, ouvintes.
Uma boa noite.
O grande camarada Vitão de tantas lutas.
História, nossas histórias. Dias de luta, 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 dias de luta.
Show! Drogado!
Agradecer aí o Gustavo pela homenagem aí, embora eu acho que não precisava, mas obrigado. Tamo para mais uma sessão de tragédias, de chorume e de agitação, de denúncia, de canalização do ódio, né, do seu ódio de classe festivo de toda segunda-feira sagrada.
Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil.
Estamos para mais um ciclo de lutas comunicacionais, nas ruas também, né? Por isso que a gente fica às vezes meio sumido, mas nas mídias também, pra gente evitar o verdadeiro e definitivo Ragnarok, né? Tamo aí na batalha pra impedir o Ragnarok do capitalismo, né? Porque senão nós vamos tudo pra vala.
Todo mundo se fudeu!
Mas tamo aí na atividade, com bastante material, vai vir bastante citação aí daqui a pouco e muita luta.
Tô voltando, bando de filha da puta!
Como não poderia ser diferente, a gente vai começar o episódio hoje falando sobre o crime. Não sobre a tragédia, mas o crime que aconteceu em Petrópolis, que é a repetição do que aconteceu em 2011 lá no Rio de Janeiro. Não dá para chamar mais esse tipo de acontecimento de desastre ambiental ou de acidente, não é isso. Essas chuvas, né, acontecem todos os anos, estão sendo intensificadas por conta do aquecimento global, destruição da fauna e da flora brasileira, por conta do uso indiscriminado de agrotóxicos, do desmatamento. A gente vê a mudança climática no nosso dia a dia. Essas tragédias são evitáveis e elas são previsíveis. O que aconteceu no Rio é um descaso sistêmico que está vinculado ao desmonte, né, das garantias e das condições de vida mais básicas dos trabalhadores brasileiros. Até agora, morreram mais de 100 pessoas.
Eu tô passada, chocada.
Esse é o número de pessoas mortas, mais ou menos 130. Não sei se atualizaram. Esse número provavelmente será muito maior. Pessoas lá, os camaradas do PCB de Petrópolis, dizendo que viram corpos boiando no meio da enxurrada. Esse é o nível do assassinato em massa do nosso povo. A Defesa Civil do Rio soube que aconteceria essa tragédia 2 dias antes, mas a Defesa Civil teve conhecimento. Do que adianta disparar essa informação para a população, gerar um monte de caos e não ter um plano, um plano de contingência, né, para retirar as pessoas da região no momento que aconteceria essas chuvas? Isso também está vinculado à especulação imobiliária, a falta de regularização fundiária subsidiada pela prefeitura, porque as pessoas não estão ocupando os morros de Petrópolis porque elas gostam de morar em encostas ou em locais irregulares, e sim por conta da especulação imobiliária, da falta de programas de moradia, da falta de investimento em moradia. Então são vários fatores que levam ao que aconteceu. Para vocês verem o absurdo, né? No dia 17, na última quinta-feira, um documento interno do Corpo de Bombeiros, né, apontou a falta de materiais básicos para a atuação dos militares fluminenses no resgate das vítimas da tragédia.
Isso que é uma putaria! Isto é sacanagem!
Então, eles não tinham pás, enxadas, galochas e luvas.
Nada, 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 nada.
O Corpo de Bombeiros, que deveria atuar na tragédia, não tinha o mais básico, que são pás, enxadas, galochas e luvas.
Vai tomar no cu tranquilo, falou?
É, lembrando que em 2011, nós tivemos um temporal lá na região Serrana do Rio, que deixou 918 mortos.
Caracas.
Naquele momento, o governo federal e o governo estadual prometeram uma quantidade, uma verba, para obras de contenção de encostas, né? Na época, era o Ministério do Desenvolvimento Regional, de 60 milhões. E um total só de 40 milhões foi pago aos municípios.
Olha a merda!
Então, quer dizer que esse valor ainda não foi repassado aos municípios que são atingidos pelas chuvas no Rio de Janeiro. Então, vocês vejam, né? Nesse momento, a gente não tinha o governo neofascista de Bolsonaro. A gente tinha um governo social-liberal petista.
Não seja leviano.
Mesmo assim, a verba não foi repassada. E agora, com, né, esses fascistas no poder, a gente sabe que só terão promessas. O Bolsonaro sobrevoou a região, falou sobre liberar mais de R$1 bilhão para obras de combate às enchentes, aos deslizamentos. A gente sabe que isso não vai se concretizar de maneira alguma.
Quando você arma armadilha, o errado é quem cai. Então o errado é vocês.
E para além disso, a gente tem um dos nogórdios primordiais que vem destruindo, né, as condições de vida, os serviços públicos e matando milhares e milhares de pessoas, que é o teto de gastos. Veja, amarrar o orçamento do jeito que foi amarrado de maneira criminosa com o teto de gastos significa menos investimento social em tudo. Nesse ano, a gente teve o menor investimento no Centro Nacional que monitora desastres naturais, teve o menor orçamento da história. Foi criado, né, em 2011, chama CEMADEM, teve o menor orçamento desde a sua criação, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que ficava no município de Petrópolis. Era uma moderna estação, né, robotizada, um equipamento gigantesco que poderia detectar a movimentação de terra e ajudar a detectar os deslizamentos. Mas hoje, em 2022, né, esse equipamento já não estava lá. Passou em 2017 para a Cachoeira Paulista.
Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
E qual é a fala de uma das figuras que dirige o CEMADEM, que é o físico Oswaldo Moraes? Essas estações requerem a calibração em laboratório, mas não tínhamos orçamento para isso. Preferimos retirá-las do campo do que deixá-las lá, depreciando-se. Não tínhamos recursos para fazer manutenção e continuamos sem recurso. O CEMAD é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Segundo dados enviados pelo próprio centro à reportagem, né, eles tiveram o menor orçamento desde a sua criação no ano de 2021. O CEMAD recebeu somente 17,9 milhões de verbas federais. Não é isso, gente. Quando a gente fala, né, em acidente, quando a gente fala em desastre natural, a gente reproduz uma linguagem da mídia burguesa que tende a limpar a barra do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras. E vocês vejam, a partir de quando foi retirada o centro da CEMADEM de lá? A partir de 2017. E desde então o investimento cai a todo ano e agora, não, boa parte dos computadores desse centro nacional que monitora os desastres não são nem operacionais. Então não é um simples desastre, é o coordenado, justamente a destruição de qualquer bem-estar social, a destruição de qualquer condição de vida. Assim, é tratar a vida dos trabalhadores como por gasto. Os únicos que geram qualquer riqueza nesse país têm as suas vidas quantificadas como gasto.
Bom, Vitão e camaradas, é uma tragédia gigantesca aí para toda a população do estado do Rio de Janeiro, né, para a classe trabalhadora da região serrana. Muito triste, né, a minha companheira dessa região, felizmente não foi afetada, até porque ela é de outra cidade, mas ela me contou que é um cenário de desolação, né, muita tristeza, muita revolta, e realmente é lamentável. De fato, uma coisa importante a ser dita, não teria como prever exatamente a proporção, né, de como é que seria esse desastre, mas houve, né, a emissão de alertas pelo Centro, né, Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é o CEMADEM, né, como o Vitão colocou. Esse centro, ela é uma unidade de pesquisa que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministério esse que sofreu um corte aí de mais de 500 milhões de reais no orçamento desse ano, comparado com o orçamento do ano passado. Inclusive, o próprio ministro foi pego de surpresa aí com corte e até pediu aí a reversão desse corte aí para o governo Bolsonaro. E essa política ultraliberal, né, de destruição em massa dos serviços públicos vai resultar em várias outras tragédias, que poderiam ser evitadas ou reduzidas, né, em grande quantidade. O CEMADEM foi ouvido, obviamente, depois desse desastre e tal. Foi criado, claro, em 2011, depois de uma tragédia anterior que aconteceu em Nova Friburgo, também por conta das chuvas, né? Esse período de chuvas aí traz problemas históricos para a classe trabalhadora fluminense, devido a todas as questões climáticas, mas também ao planejamento urbano extremamente deficitário e que não leva em conta os interesses populares, né? Então, o CEMADEM foi criado lá em 2011 e o Vitão lembrou bem, o menor orçamento da sua história. Que hoje o orçamento está na casa dos 17,9 milhões de reais.
Meu Deus!
Uma entidade que já teve mais de 90 milhões de reais de orçamento. E que os pesquisadores informarem em reportagens aí à BBC, à CNN e demais mídias, que o centro consegue cobrir apenas 30% dos municípios brasileiros.
Tá bom.
Devido à falta de orçamento para investir na expansão da rede de monitoramento. Segundo Oswaldo de Moraes, um dos físicos responsáveis e diretores aí da instituição, o orçamento dos últimos anos tem possibilitado a manutenção da estrutura que já existe, mesmo assim não da forma ideal, porque existe uma degradação dos equipamentos e não tem verba para repor com equipamentos mais novos.
Olha a merda!
Então, qual que é o trabalho? O centro faz o monitoramento, faz as pesquisas, faz o acompanhamento. Depois ele emite os alertas para um outro centro nacional, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que é o SENAD. E o SENAD encaminha a sinalização para as defesas civis municipais, né? Então é fundamental que a gente tenha mais orçamento, mais investimento nesse tipo de órgão público. Principalmente numa conjuntura em que nós estamos vivendo vários desequilíbrios e desastres ecológicos, frutos da agressão ao meio ambiente proporcionada pelo capitalismo, né, que degrada, polui o meio ambiente, destrói a natureza em nome da exploração e dos lucros. Então, é cada vez mais necessário o grande investimento nesse tipo de órgão, né? Mas eu também acho que é importante atrelar a discussão com relação à tragédia de Petrópolis, alguns temas candentes, alguns problemas fundamentais aí do nosso povo, como a questão da moradia, da gente estar sempre investindo e construindo em moradias e habitações populares em locais adequados, porque as pessoas não vão morar em local de risco porque acham bonito, vão porque não tem alternativa, porque é o que tem para hoje, para fugir muitas vezes do aluguel. Eu mesmo moro em área de risco aqui em São Paulo, né? Eu moro aqui numa região do Jaraguá que é área de risco, é morro. Felizmente não temos deslizamentos desse porte, mas é área de risco, é área ambiental, é Mata Atlântica, não deveria ter moradia por aqui. Só que nós não temos alternativa. Ou é isso, ou pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$2.500 em aluguel. Você tem casa em periferia, R$1.000 um cômodo de cozinha.
Eu não estou suportando mais.
Então, assim, atrelar essa discussão da habitação popular, da moradia, Que é para ontem, né? Para ontem. Para além do déficit habitacional, que tem que ser zerado, que o Estado brasileiro tem plena capacidade de zerar esse déficit. Para além disso, é também discutir a moradia digna e tirar as pessoas das áreas de risco. Então, esse é o primeiro grande tema. Outro tema que precisamos atrelar à discussão dessa tragédia é justamente o neoliberalismo, esse fiscalismo das contas públicas que estrangula a capacidade de investimento do Estado. E aí, quando você estrangula a capacidade de investimento público do Estado, isso significa que vai prejudicar principalmente a classe trabalhadora, porque o investimento vai ser cortado nos serviços públicos. Porque o investimento para o grande capital, ele sempre vai ter. Ele sempre tem remanejamento. Ou investimento ou isenção fiscal. Então, temos que discutir, temos que colocar na ordem do dia ainda mais a reversão do teto de gastos, fazer esse debate junto com todas as pré-candidaturas que estão colocadas na praça, em todas as esferas, seja governadores ou as pré-candidaturas nacionais. Temos que cobrar esse debate das pré-candidaturas, posições claras e definidas sobre o teto de gastos, que é a maior reforma neoliberal do mundo e que está estrangulando e arrebentando com o Estado brasileiro. Claro, arrebentando com o Estado brasileiro para servir a classe trabalhadora, que o Estado para o capital sempre vai ser grande enquanto existir capitalismo. Então temos que debater a questão do teto de gastos, quebrar o teto de gastos, derrubar o teto de gastos.
Vamos quebrar tudo!
Mesmo alguns economistas da direita já estão se dando conta que é uma insanidade.
Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco!
Então tem que derrubar o teto, é fundamental. Temos que revogar a lei de responsabilidade fiscal, que deixa prefeituras e estados reféns também dessa lógica da especulação financeira, do rentismo, do dinheiro para a dívida pública. Temos que fazer uma auditoria cidadã da dívida pública também. Temos que taxar cada vez mais os ricos para ter dinamismo e capacidade orçamentária. Então essas discussões têm que ser feitas. E para ontem, que o SEMADEM tem que ter grande investimento público, fazer mais concursos, botar mais grana. É para ontem. O dinheiro que o Bolsonaro deu para as emendas dos parlamentares serviria muito bem para cobrir os gastos do SEMADEM. As emendas parlamentares, pelo que eu me lembro, estão em torno de 40 mil reais. 40 mil reais não, perdão. 40 milhões de reais por ano, né? Então parece que o Bolsonaro aumentou um pouco mais. 3 emendas parlamentares já manteriam o SEMADEM com um orçamento equivalente a 2011. 3 emendas parlamentares. Obviamente que eu não necessariamente defendendo ter emendas. Na verdade, tem que ser gasto permanente. Mas é para ontem. De pelo menos 200, 300 milhões de reais para investimento, para contratação de pessoal, fazer concurso, modernizar os equipamentos, né? Para que essas estações de monitoramento tenham uma unidade fixa na região serrana, que sempre sofre com esse tipo de período de acontecimento, da chuva e tal. E temos que cobrar uma política de planejamento urbano, uma política de urbanismo, de distribuição territorial, de direito à cidade, que tenha como prioridade as demandas da classe trabalhadora. Porque as cidades planejadas somente para o capital geram esse tipo de transtorno também, que a área de risco piora muito a situação. Temos que discutir saneamento básico 100% público, né? Temos que discutir política para mineração, também 100% pública e outras coisas aí correlacionadas, porque a iniciativa privada sempre foi desleixada com prevenção, com manutenção e esse tipo de coisa. Porque a iniciativa privada quer o lucro. Então, muitas vezes, é muito caro ter sistemas eficientes de prevenção, de manutenção. Então, vão desleixando. É notório o que está acontecendo com as barragens. É notório. Mas, enfim, deixar a nossa solidariedade com a classe trabalhadora do estado do Rio de Janeiro, com os trabalhadores da região serrana, de Petrópolis, com as famílias, porque é uma grande tragédia e esperamos aí que as autoridades tomem o mínimo das medidas necessárias. Esperamos não, né? Cobramos, cobraremos e seguiremos cobrando. Aproveito e deixo também o pedido para que o nosso público acompanhe as mídias do PCB do Rio de Janeiro, do estadual, né, do Rio de Janeiro, e as medidas do PCB Petrópolis, porque lá tem o Pix para doação, tem os locais lá que vocês podem enviar, entregar mantimentos, né? Então acompanhem aí as páginas do PCB do Rio de Janeiro, que a gente está numa ação intensa de solidariedade com as famílias.
É isso, camaradas. Como vocês estão vendo, não se trata de um desastre, não se trata de uma tragédia inevitável. É o descaso da burguesia com a vida dos trabalhadores brasileiros. É isso, né? O desmonte da coisa pública, do controle público sobre as atividades indispensáveis para a manutenção da vida não podem estar sob controle privado, sob maneira nenhuma. Iniciativa privada quer que você e eu tomemos no cu. E só isso.
Foda-se!
Foda-se, 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 foda-se.
Toda a solidariedade às famílias, às pessoas que foram mortas nessa tragédia. Toda a solidariedade ao povo do Rio de Janeiro, né? Os trabalhadores do Rio de Janeiro, de maneira geral. E força aí aos nossos camaradas, os companheiros de outras organizações, ONGs, enfim, aqueles que estão se dispuzendo agora para tocar esse trabalho de fazer distribuição de cobertores, alimentos, né, acolher as pessoas nesse momento. Vamos falar um pouco sobre a nossa candidatura à presidência.
Brasil!
Anunciar o lançamento, né? Todo mundo que acompanha as mídias aí do PCB já viu, mas vamos anunciar o lançamento da nossa candidatura à presidência, nossa pré-candidatura à presidência, né? Fique claro, em TSE, que é da Sofia Manzano, uma camarada nossa histórica, que já está no partido desde os 17 anos, é professora universitária, foi dirigente ao JC, né? Já foi vice do Mauriase, se não me engano.
Porra, tudo isso?
E é um quadro extremamente qualificado, sabe fazer o debate sobre o Brasil e vai trazer as principais, o essencial que tem que ser feito nessa conjuntura brasileira, já vem trazendo esses pontos para o debate, que é a revogação das contrarreformas. É o principal, principalmente ela, né, coloca isso através de um plebiscito revogatório das contrarreformas, mas independente da tática, a divulgação desse tema é essencial para que a gente consiga fazer um debate real sobre os problemas do país. E também teremos aí eleições no SINDICEP, Sindicato dos Servidores, aqui de São Paulo. Estamos disputando, né, compondo a Chapa 2, que é uma chapa de oposição que pretende fazer do sindicato novamente um sindicato de luta nesse momento de ataque frontal, né, ao funcionalismo público, com ameaça de aprovação da reforma administrativa, que é, enfim, na prática, a destruição do funcionalismo público. E precisa do quê? De um sindicato combativo. Né? Por isso a gente chama você a apoiar a Chapa 2.
Contra a reforma administrativa, vote na Chapa 2.
Brasil!
Olá, camarada Vitão, nossos colegas. Nossa camarada Sofia Manzano, também, além das informações colocadas por nosso camarada Vitão, a Sofia, ela é professora, economista, doutora em economia, né, pela USP. Também é professora da Universidade Estadual, né, do Sudoeste da Bahia, e sindicalista também, né, na parte do serviço público, militante comunista aí de longa data, é uma grande pensadora. Tem um livro muito legal, muito bacana, e com uma linguagem muito boa também, que é o Economia Política para Trabalhadores, né, que vocês encontram na livraria do Lavra Palavra Editorial e também na Loja das Ciências Revolucionárias, né, uma edição mais recente aí, amarela e preta, além de bonita, revisada, encorpada, enfim, uma obra bem bacana.
Menino Citadino!
Brasil!
Professora Sofia Manzano também tem debates muito legais no na TV 247, no programa Mais à Esquerda, né? Falando sobre industrialização, falando sobre tributação, sobre economia política. E é um nome que sintetiza, que expressa, né, a necessidade e o compromisso do PCB com os grandes debates públicos do país, com os temas candentes da classe trabalhadora, né, com o compromisso na construção de um programa pela classe trabalhadora, para a classe trabalhadora e feito pela classe trabalhadora também. Né, um programa que coloca o poder popular na ponta do lápis, na ponta da lança aí, e compromissado, né, com a reversão do teto de gastos, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, reversão das privatizações, né, da Petrobras, da Eletrobras, da Vale do Rio Doce, do setor energético, do setor de saneamento básico. Defendemos aí a soberania energética, a soberania nacional sobre os principais setores da economia, defende a estatização do sistema financeiro, acabar com esse papo de autonomia do Banco Central, reverter isso para ontem. É uma candidatura que está compromissada com as lutas pela reforma agrária popular, para quebrar o poder do agronegócio e fazer o debate para que a gente submeta a nossa produção agroindustrial e agroexportadora para os interesses do povo brasileiro, para o abastecimento da população. Porque não é aceitável que a gente importe produtos que nós produzimos. A gente separa a melhor fatia para exportação. Não é razoável que a maior parte da alimentação dos brasileiros seja fruto do trabalho dos pequenos agricultores, que merecem toda a nossa solidariedade, proteção e políticas ativas com relação a isso, né? Mas não é razoável, com a potência, com a capacidade que nós temos. E pior de tudo, né, Vitão? Não é razoável que um país como o nosso, com capacidade, né, com capacidade de alimentar a China, tenha mais de 20 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população em insegurança alimentar. Então, esses são os temas candentes que vamos colocar no nosso programa, na nossa candidatura. Esses são os temas que vamos colocar, vamos debater os problemas que o sistema à base da exploração traz e como é possível também a gente pensar um sistema que vá para além da exploração, das lágrimas e do sangue do nosso povo brasileiro. Mas podemos garantir que a nossa preocupação programática para reverter todos os ataques que vemos sofrendo, né, para a gente avançar e derrotar não somente o CPF do Bolsonaro, mas o bolsonarismo em todas as suas bases políticas e econômicas, ou seja, quebrar esse programa ultraliberal que possibilita o nascimento de vários Bolsonaros, né? E porque a gente cria também ferramentas de poder popular e de luta sólidas para que a gente possa avançar cada vez mais, para que a gente não deixe o fôlego se perder no meio do caminho, como a gente vê com os governos aí da social-democracia, né? De PT, PDT e etc. São governos que deixam os problemas pelo caminho. São governos que se contentam com o pão, com mortadela e com queijo, né? Com mussarela e mortadela.
Não seja leviano.
Muitas vezes um pão ali sem manteiga, sem requeijão. E a nossa política é a política do hot dog completo.
Que demais! Ai, que delícia!
Porque Bolsonaro é o pão que o diabo amassou. Social-democracia é aquele pãozinho ali com frios e tal, pela manteiga é mais barata. Não, nós queremos fartura, nós queremos o hot dog completo. Temos comida na mesa de todo mundo. Queremos erradicar a população de rua, não no sentido do extermínio, como o capitalismo tenta fazer, mas erradicar no sentido de fornecer alimentação, atendimento psicossocial, fornecer habitação popular, fornecer emprego através das frentes nacionais de trabalho. Queremos acabar com a população de rua, dando dignidade para a população de rua, para que ela tenha elementos para se emancipar e não precisar mais ficar na rua. Queremos acabar com esse déficit habitacional. Queremos acabar com o déficit de saneamento básico. Um país rico e poderoso como o nosso vai ter milhões de pessoas sem acesso à água, energia elétrica. Então é a candidatura que vai debater tudo isso, esses temas, né? Redução da jornada de trabalho, que é fundamental para a gente, inclusive, ampliar a malha de empregos, Então é uma candidatura compromissada com esses temas. Com relação à eleição do Sindicep, é uma eleição histórica que desde 2008 não temos eleição no sindicato, no Sindicato dos Servidores Municipais da cidade de São Paulo. Os comunistas estão apoiando e construindo a chapa 2, que é uma chapa de contraposição aí à CUT, a chapa mais vinculada ao PT, que é um sindicato muito acomodado, muito parado, muito água com açúcar, né? Que já está há 34 anos com o mesmo grupo político. Então é necessário oxigenar o sindicato e levar o sindicato tão importante, tão grande, né, que protagonizou lutas decisivas aí nas últimas greves da categoria, precisa avançar mais, é preciso que o sindicato acorde para a vida, tome chacoalhões. E para isso a gente está defendendo aí a Chapa 2, que vocês podem acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram. Para que o Ricardo Nunes volte a ter medo dos servidores municipais, né? E para que a população volte a abraçar os servidores municipais como parte importante aí da classe trabalhadora. Aproveito para indicar o livro Liberdade Desfigurada da Expressão Popular, que fala sobre o sindicalismo no setor público, muito interessante, muito bacana mesmo, e reforça a indicação do livro da professora Sofia Manzano, né, Economia Política para Trabalhadores, que vocês também vão encontrar no site da vitrinecomunista.com.br.
Meninos Citadinos! Brasil!
É isso aí, fala irretocável do camarada. E só um adendo, né, a gente já está vendo certa movimentação de algumas alas petistas que são mais sectárias, parece que a galera não tem muito o que fazer da vida, que estão apontando que a gente está lançando essa candidatura para boicotar a candidatura do Lula.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Muito pelo contrário, não está boicotando a candidatura de ninguém. A gente está lançando essa candidatura fazer um debate de Brasil que extrapole as barreiras colocadas pelos social-liberais, principalmente, né, essa composição direitosa que o Lula está fazendo com o Alckmin, enfim, né, e essa composição nacional, né, com sujeitos que estão vinculados ao bolsonarismo, né, com a direita, né, essa frente extremamente ampla que o PT lançou. A gente quer fazer um debate das pautas fundamentais para tirar o país desse atoleiro, e a gente vai se usar das eleições para fazer esse debate em todos os espaços que a gente tiver colocado. As eleições para nós são táticas, a gente está se colocando para ganhar, mas o importante é fazer o debate. Não deixar ele se limitar a essa falação de churrasco e cerveja do Lula. Debate no campo da esquerda, né, que com o fascismo não tem debate algum. Então a gente, né, já fala que isso não é candidatura de boicote, isso é bobagem. Ou a gente é insignificante ou a gente está boicotando alguém. Porque as acusações dos petistas são essas: ah, vocês são insignificantes. Se a gente é insignificante, você não precisa ficar falando um monte toda hora pra gente, entendeu?
Tá direito, porra.
A UP também tá lançando uma candidatura pra fazer isso. E é isso, Glauber. Lá no PSOL a gente não sabe, provavelmente pelo que foi decidido no Congresso do partido, né, não vai ter candidatura própria, mas o Glauber se coloca para fazer essa disputa, já disse que não vai ser candidato a deputado federal novamente. Essas candidaturas têm esse papel de elevar o debate para as contradições centrais do capitalismo brasileiro e para os pontos centrais da luta de classes hoje. Esse é o nosso dever, quanto comunistas, no debate eleitoral. Aproveitar essa abertura, momento onde as pessoas estão disponíveis aí para discutir política, estão ouvindo mais, e colocar, defender as posições que a gente acumulou aí durante os anos, que a gente defende enquanto estratégia e tática do PCB, tá certo? Então por isso a gente está colocando essa candidatura. Ninguém coloca a candidatura no sentido de boicotar, colocando a candidatura no sentido de ser propositivo. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, o que você vai fazer? Você vai financiar a Clio Podcast. Você vai entrar no nosso Catarse, vai fazer uma doação mensalzinha pra gente, 5, 10 reais. É um litrão velho de Skol que você não vai tomar e vai pagar para a gente continuar produzindo mais conteúdo aí para você, maior qualidade, né? Para pagar os equipamentos, rosteamento de site e tudo mais, é você que vai pagar. Você nos deve isso. Então vá lá no nosso Catarse e faça aquela financiadinha gostosa. Tem também nosso Pix, tem o nosso PicPay, Pix é o novo Manda Nudes, então manda um Pix, uma contribuiçãozinho, dinheiro de rinha do galo, de jogo do bicho, estamos aceitando.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Vão lá na Vandal, a loja onde a gente tem nossas camisetas, procure lá, Clio História e Literatura na Vandal, tá tudo isso aí, vai ficar na descrição do episódio para vocês verem, tá? Vocês vão lá, vão dar uma olhada, vão comprar as camisetas belíssimas que o nosso editor desse podcast fez, que é o nosso Gustavão, desenhou, que são belas camisetas.
Bom, agradecer aí nossos ouvintes, nossos camaradas, nossos amigos, mais esse episódio aí do Comunista de Plantão. Vou deixar algumas indicações de leitura que eu acho que podem contribuir aí para o debate programático, para a gente pensar as grandes questões nacionais aí que afligem o nosso povo, a nossa população brasileira. Deixar a indicação de uma grande obra do Clóvis Moura, né, negro, né, do Bom Escravo ao Mau Cidadão. Tem edições mais recentes agora, vocês também conseguem achar o PDF no Libgen, no Marxismo 21, mas tem novas edições físicas, né, boas edições, edições bonitas, inclusive. Deixar a indicação de um professor histórico, aí, grande professor de sociologia da USP, né, o Cedi Hirano, Classes e Estamentos Sociais, né, introdução aí à teoria de classes sociais do Max Weber e do Marx, pela Alfa Ômega. Vocês vão achar no estante virtual. Essa obra é um livrinho pequeno, tá, um introdutório, muito bom. E por último, deixar a indicação de duas obras aí do Otávio Iani, que eu estou me aventurando para estudar todo esse contexto histórico de industrialização, de desenvolvimento, de planejamento econômico, né? Então, deixar essas indicações. A primeira é Estado e Capitalismo, da editora Civilização Brasileira. Vocês acham também o PDF do Libgen, dá para achar por aí no Docero, ou quiser comprar em sebo, dá para comprar. Vai analisar o período de 30 a 64, de desenvolvimento industrial e do papel do Estado na economia. E o outro também, no sentido parecido, que é Estado e Planejamento do Brasil, que é uma análise de 30 até 74, que é uma análise interessante também, e sempre colocando o prisma da luta de classes, né? Não só a questão do desenvolvimentismo, da preponderância do Estado, mas como a luta de classes impulsionou todas essas políticas, né? E, por fim, um terceiro livro do Otávio Iani, que é A Ditadura do Grande Capital, da expressão popular, que é uma análise sobre a ditadura empresarial burgo-militar de 64, né? Que também é uma obra aí muito bacana. Conheçam, pesquisem sobre Otávio Iani, foi um discípulo do Florestan Fernandes, mas com obras muito originais e muito importantes para o pensamento social brasileiro.
Menino Citadino Brasil!
Agradecer a todos, deixar um grande abraço e, mais uma vez, como diz a nossa grande árvore dos nove reinos, nossa Yggdrasil, né? Como diz aí o nosso grande arquiteto, nosso grande demiurgo, é vida que segue, meus camaradas. Um grande abraço a todos vocês.
Pegou pesado com o Demiurgo, hein?
Pesado!
Como é de praxe, sempre aqui a gente saúda o grande mestre, o pai de todos, como o Luquinha falou, o Demiurgo, o primeiro filósofo. Como diz o nosso grande Brainiac, o Brunão, é vida que segue. Falou, pessoal, e até a próxima.
Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!